Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 17 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, né? Aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Marcos Bezerra, parceiro aqui de bancada. Boa tarde para você, Marcos. Quais são as notícias... Perdão. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados com muitas notícias. Boa tarde para você.
Isso aí, Kátia Gomes. Ótima tarde para você. Para você, querido ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho, as notícias. Você ia perguntar. Coutinho Neto traz já, viu? Com as participações dele, ele sempre bem municiado. E você, ouvinte, tem garantida a sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Já vai mandando a sua mensagem, Kátia.
Isso mesmo, já aí, Coutinho conosco, ouvinte pode enviar mensagem. E hoje, quarta-feira, vou adiantar logo aqui para vocês, vamos fazer no finalzinho do programa o sorteio de um rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Então, isso. A partir de agora... Você também já pode enviar para o WhatsApp da Gabi, 988291029, seu nome completo, tá? Coloca aí papel de parede, a gente já sabe que você quer participar. Por gentileza, envie o nome escrito, tá? O nome completo, porque tem gente que manda áudio, olha, eu quero participar. Não, nesse caso não pode. Áudio é só para mensagens de reclamações, denúncias, e no caso aí é um áudio de 30, no máximo 40 segundos. Mas para se inscrever para ganhar hoje o rolo de papel de parede, você envia seu nome completo, tá bom? No final do programa a gente faz o sorteio, certo? Semana passada, na correria, a gente teve que falar logo em seguida, quando finalizou o programa, né? Na sexta-feira, o ganhador do Vale Compras, no valor de R$100 da Supermoda da Marquês de Paranaguá, foi o Romilson Brito Santos. Só repetindo aqui, Romilson Brito Santos. Já foi lá pegar seu presente, Romilson. Tentei te ligar várias vezes, seu telefone só dá desligado. Romilson Brito Santos. Mas você que foi o ganhador do Vale Compras, valor de R$100 da Supermoda da Marquês de Paranaguá, na sexta-feira, dia 12, tá bom? Bem, Jornal do Meio-Dia no ar. É isso mesmo, a informação que você precisa na hora do almoço. É um oferecimento. Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá completo para suas compras. Isso mesmo. Com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéu, são duas lojas, uma no Calçadão da Jajamada, outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, até 10 vezes sem juros. Rede UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Olha, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, nas manchetes dos jornais que circulam hoje em todo o país, iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa: suspeito de vender a própria carga e registrar falso roubo é preso em Eunápolis, Marcos. Que coisa, hein?
Nossa. Jornal Correio da Bahia: motorista por aplicativo que sumiu após corrida em Salvador foi sequestrado, diz a esposa.
Jornal Tribuna da Bahia: acusado de matar mulher que teve corpo abandonado na Barra, na capital baiana, é preso.
O Globo: Moraes condena discurso de ódio e fake news durante posse no TSE. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia.
É, o Alexandre de Moraes tomou posse ontem no TSE, né? Agora ele também precisa entender o que é liberdade de expressão, né? e parar de autoritarismo. Vamos de jornal O Dia. A polícia prende falsa vidente que deu golpe de 725 milhões de reais em idosa no Rio de Janeiro, Marcos.
Nossa, que quantia, né?
Muito dinheiro, hein?
Verdade. Jornal Extra. Brasileiro casado com 8 mulheres tem casa pichada em João Pessoa. Família do demônio, vão embora.
É, picharam essa frase aí, né?
Uhum.
Na casa desse homem que diz até ser influenciador digital.
Diz que é modelo, né?
É, modelo, influenciador digital, lá em, e tem essa casa aí em João Pessoa, na Paraíba. Agora, influenciador, casando com 8 mulheres, chama-se influenciador? Mal influência, né?
Boa.
Isso sim. Pelo amor de Deus. Fim de, dos tempos. Correio Brasiliense. Número de policiais candidatos aumentou 27% em relação a 2018. É verdade, em todo o país, né? Aumentou muito aí o número de policiais que se afastaram aí das funções para se candidatar, né? E é isso, gente. Seja um policial, seja alguém da área da justiça, da saúde, da educação, de todas as áreas, sejam homens ou mulheres, né? Tem sim o seu direito, né, Marcos,
uhum,
de se candidatar e tentar aí uma cadeira, né? Seja na Assembleia Legislativa do seu estado, na Câmara Federal, para governador, senador, até mesmo presidente do país, né?
Jornal Popular. Policiais filmados em abordagem de homem encontrado morto após entrar em viatura são presos.
Jornal Diário Catarinense. Professor preso em Blumenau, Santa Catarina, por armazenar fotos pornográficas de alunas. Que coisa.
Que absurdo. Jornal Valor Econômico. Lula e Bolsonaro ficaram na mesma sala antes de posse no TSE, dizem fontes.
Jornal A Crítica. Criminoso toca fogo em lotérica no centro de Manaus. Olha só, no Amazonas.
É.
4 funcionários estão em estado grave. Que coisa triste, gente.
Estado de Minas. Dilma e Temer são separados por Lula e Sarney em posse de Moraes no TSE.
Eu vou falar a verdade. Acho tão engraçado essas manchetes. O que, que é isso aqui? É importante em quê, gente?
É.
Então vamos comentar também ontem Bolsonaro, né, brincando com o Moraes, um falando no ouvidinho do outro, rindo, né, Marcos?
Uhum.
Já que esses tipos de manchetes são importantes, a gente faz essa fofoca também pra vocês. Eu vi o vídeo e me chamou a atenção. Jornal do Comércio, metrô de Recife, pede socorro, explosão, sucateamento e a menor operação de trens da história do sistema. Que coisa.
Diário do Nordeste, professora cai em golpe do Dom Juan, no Ceará, e perde 10 mil reais recebidos em precatórios do Fundef. Que coisa, hein?
Ô, mulherada, cuidado, tem muito Dom Juan por aí. E, por fim, Jornal Zero Hora, em meio a tensões com China e Rússia, Estados Unidos lançam um míssil intercontinental com capacidade nuclear. Vixe, Maria. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 16 minutos aqui no Jornal do Meio-Dia. Você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Isso mesmo. É, já já o nosso repórter Coutinho Neto vai chegar aí com muitas informações para nós. Daqui a pouquinho também vamos ter uma entrevista com Ícaro Bruno, tá? Vamos falar de um evento bem interessante que vai ocorrer em Ilhéus entre os dias 19 e 21 de agosto, tá? É o Congresso da Igreja Madureira Jovem, da Assembleia de Deus Madureira Jovem, tá? E é bem interessante. E a gente vai, daqui a pouquinho, bater um papo com o Ícaro Bruno sobre esse assunto. Aguarda aí, tá? Olha, aqui no Noticiário Regional a gente inicia falando sobre o Celebra Itabuna, isso mesmo. É, Jessé Aguiar, né, o cantor, é a atração confirmada no Celebra Itabuna. Então, o Jessé Aguiar será a principal atração da grade evangélica do Celebra Itabuna, evento que seria realizado nos dias 27 e 28 de julho, nas comemorações do aniversário do município, mas, por conta da morte aí do ex-prefeito Fernando Gomes, foi remarcado, né, para os dias 7 e 8 de setembro. A jovem estrela da música gospel, o Jessé, se apresenta na noite no dia 6, na verdade, né? O evento de 6 a 8. No dia 6, o Jessé se apresenta, 6 de setembro, às 8h30 da noite, no palco montado em frente à Câmara de Vereadores de Itabuna. E antes, às 7 da noite, o público curtirá o show do grupo Shalom. Então, corrigindo aqui, o evento vai ser 6 e 7 em Itabuna, tá? Esse evento aí que é o Celebra Itabuna. No feriado da Independência, a 1 da tarde, no caso 7 de setembro, o Celebra Itabuna vai ser agitado com a tarde de matriz africana, com shows de Pranchão e Muzenza, né? E talvez vai ter também Tonho Matéria, como a gente estava conversando hoje, né, Marcos?
Isso.
Ainda dá a possibilidade de confirmar. E na Noite Católica, a partir das 6 da noite, será a vez dos músicos Davidson Silva, Comunidade Shalom, e Flávio Victor Júnior, do Colo de Deus, a Comunidade Colo de Deus. Né? Eles vão subir aí ao palco da celebração também. Então, o evento é organizado pela FIC, que é a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania. E segundo o presidente da FIC, né, o Aldo Rebouças, o Celebra Itabuna exalta o convívio respeitoso das diferentes manifestações religiosas do povo brasileiro. E ele disse que a partir desse evento, eles esperam agradar os segmentos religiosos da cidade, e isso é muito importante, tá? E é isso, né? Não só os evangélicos, mas também os católicos, né, vão poder participar aí do Celebra Itabuna, e com cantores, né, tanto gospel quanto católicos, que agradam, verdade, todas as pessoas de todas as religiões. E isso é muito bom, né? Então, parabéns aí a toda a organização aí do Celebra Itabuna. Um abraço aí pro Aldo Rebouças, presidente da FIC. 12 horas e 20 minutos, mudando de assunto, Marcos Bezerra. A gente sabe que desde de final de junho para julho, elas começam a chegar no litoral baiano, que são as baleias de mar, que saem lá da Antártida, vêm para Abrolhos, que fica ali no extremo sul da Bahia, arquipélago de Abrolhos, né? Para acasalar, reproduzir. Então, no todo o litoral baiano, é comum você ver as baleias de mar. Semana passada, na quinta-feira, uma estava se exibindo ali na Praia do Sul, tá? Na Praia dos Milionários, ali quase em frente ao Açaí Supermercado. E uma pessoa até filmou, né, uma imagem bonita, ela se exibindo. Só que, infelizmente, também nesse período, né, de final de junho para julho até meados de início de novembro, quando elas estão circulando, algumas encalham.
Uhum.
E aí uma baleia jubarte, ela foi encontrada morta aqui no sul da Bahia, né, mais precisamente ali no extremo sul. Santa Cruz Cabralha, é isso mesmo?
É, lá na Praia de Coroa Alta, na cidade de Santa Cruz Cabralha, no sul aqui da Bahia. Foi na terça-feira ontem, uma equipe do Instituto Baleia Jubarte esteve no local durante a tarde e colheu amostras para investigar a causa da morte da baleia. Pela manhã, um filhote de baleia jubarte tinha encalhado na praia do Cururupi, né, na zona sul de Ilhéus. Segundo o Instituto Mamíferos Aquáticos, o animal estava ferido, mas conseguiu voltar ao mar. Especialistas do Instituto vão monitorar a região caso o filhote volte a encalhar. Este ano já foram registrados 16 encalhes de baleias jubartes no litoral da Bahia. Em todo o Brasil, foram 42 casos.
Pois é, na Bahia, né, acaba sendo maior porque para onde elas vêm de verdade, né? Mas em todo o litoral brasileiro, elas aparecem nesse período aí, como eu disse a vocês, de final de junho, principalmente início de julho até final de outubro, né? Então, você que estiver em atividade no mar, quando vê uma baleia jubarte, deixa ela bem à vontade. Graças a Deus, cresceu muito, né, o número de baleias jubartes, porque por todos esses anos elas vêm sendo protegidas, né? Então, aumentou muito o número de baleias jubartes e todo ano elas saem lá da Antártida, né, e vêm para o arquipélago de Abrolhos. 12 horas e 22 minutos, vamos acionar ele. O nosso repórter Coutinho Neto chegando com muitas informações do setor policial para nós. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma excelente quarta-feira e um bom trabalho. Marcos Bezerra, boa quarta-feira. Excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também.
E você, hein, que já está aqui também acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, também tem uma ótima quarta-feira e obrigado pelo carinho de esperar a chegada da sua viatura virtual da Gabriela FM com muitas notícias de polícia. Acompanhem comigo a partir de agora, porque você já está ao meu lado em nossa viatura virtual da 102,9. Nossa primeira parada aqui mesmo no município de Ilhéus. Olha o que aconteceu em Ilhéus, hein? Uma mulher suspeita de tráfico de drogas e maus tratos à sua filha de apenas 4 anos de idade. Ela foi presa ontem em flagrante por policiais da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a conhecida 7ª Corpim. Com ela foram encontrados 2 tabletes de cocaína. Recebemos uma denúncia de tráfico de drogas e maus tratos no bairro Nelson Costa, na zona sul da cidade de Ilhéus. Ao verificar, encontramos a mulher, que inclusive é ex-companheira de um traficante bastante conhecido de nossa unidade, explicou a competente coordenadora da 7ª Corpim, delegada Catiana Amorim. Os 2 quilos de cocaína foram encaminhados para a perícia no Departamento de Polícia Técnica aqui de Ilhéus. Já a custodiada foi levada para a sede da Corpim, onde segue presa à disposição da Justiça. BR-415, a nossa viatura virtual, agora se desloca até o município de Itabuna. Olha, para a população de Itabuna, a situação não está fácil no que se refere ao índice alto de violência no nosso vizinho município também. Na manhã de ontem, terça-feira, na zona oeste da cidade, no bairro de Ferradas, bandidos a bordo de uma moto abordaram várias mulheres em um ponto de ônibus. Os bandidos estavam fortemente armados com pistolas e exigiram os pertences da vítima. No arrastão, 3 mulheres acabaram perdendo seus aparelhos celulares e também as carteiras com valores. É o segundo caso de arrastão em ponto de ônibus apenas em Ferradas registrados nos últimos 5 dias. Ainda na manhã de ontem, terça-feira, a ação dos marginais ocorreu também no bairro de Fátima. 4 bandidos armados de faca e simulacros de pistola abordaram um grupo de pessoas na praça principal do bairro. Chegaram a pegar os pertences de uma das vítimas, mas avistaram a presença da viatura da PM chegando ao local e fugiram rapidamente. Portanto, aí Itabuna tendo esta onda de arrastões nos últimos dias, é o crime da modinha em Itabuna e a polícia tem que chegar junto. Olha, ontem, terça-feira, em continuidade às investigações da Polícia Civil, também em Itabuna, após a prisão de um traficante de drogas que aconteceu na última segunda-feira, agentes da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes apreenderam mais drogas atribuídas ao indivíduo, cujas letras iniciais do nome são MADS. Ocorre que, após a prisão dele, vizinho de um imóvel localizado na segunda travessa Taverolândia, no bairro Odilon, denunciaram que no local havia muita e estranha também movimentação. O que aconteceu? O imóvel foi atribuído ao homem preso e os policiais foram até esta casa. Dentro desta casa, os agentes localizaram e apreenderam mais 21 tabletes de maconha, além de 2 facas e um estilete. Todo o material apreendido foi apresentado na sede do Complexo Policial de Itabuna e certamente tal apreensão funcionará como agravante no processo judicial do traficante em questão. A Polícia Civil segue combatendo o narcotráfico em Itabuna. Sua viatura virtual da Gabi vai agora até o município de Maraú, onde aconteceu mais um crime de feminicídio em nossa região. Uma mulher identificada como Joseilda Almeida de Jesus, de 43 anos de idade, ela foi vítima de feminicídio na região da Cuiúba, zona rural de Maraú, a cerca de 1 quilômetro da sede da cidade de Ibirapitanga. Conforme informações da Polícia Militar colhidas junto a familiares da vítima, o suspeito do crime é o esposo de Joseilda. Ele foi identificado como Jason Alves, que fugiu após o crime. O assassinato teria ocorrido após um desentendimento do casal e o esposo teria utilizado um facão para atacar a vítima, que morreu ainda no local. O Departamento de Polícia Técnica fez a remoção do corpo. A Polícia Civil, sob a coordenação do delegado Lani Andrade, está investigando este crime. Muito bem, Kátia Gomes e Marcos Bezerra, essa foi a nossa primeira participação a bordo de sua viatura virtual da Gabriela FM. Vamos dar agora aquela paradinha para reabastecer de notícias de polícia e logo mais retornaremos com muitas informações em nossa grande e querida Bahia. Mas você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações, tá? Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós do setor policial, tá? Olha, são 12 horas e 29 minutinhos, antes de ir para o intervalo aqui, rapidinho, deixa eu divulgar essa informação. Na manhã de hoje, a Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal e o Ministério Público Federal, prendeu dois servidores no âmbito da Operação Artemis. O objetivo é desarticular uma organização criminosa composta por agentes públicos e empresários acusados de crimes como corrupção, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. É isso mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações sobre isso, onde ocorreu, quais são as cidades ou capitais brasileiras onde está ocorrendo essa operação, tá? Nós vamos a um rápido intervalo comercial, na volta vamos ter entrevista e, claro, muitas informações. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 35 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Rede UniFTC, Supermoda Ilhéus, Shopping Jequitibá e também Supermercados Meira. Ó, deixa eu fazer logo aqui divulgar uma informação aqui, porque moradores, atenção, viu, Sutran, e também atenção Polícia Militar, porque moradores do condomínio Moradas do Bosque, que fica ali próximo ao Colégio Modelo. Então, você pega a Avenida Esperança, né? Onde fica o Colégio Modelo, ali próximo tem a subida do condomínio Moradas do Bosque. Eles estão informando que tem um carro preto abandonado lá desde as primeiras horas da manhã de hoje. Já ligaram para a Polícia Militar pediu para informar a Sutran, tá? Estou aqui informando a Sutran, também já passei aqui a informação para o superintendente, né, da Sutran Ilhéus, o Tenente Coronel Serpa, tá? Ele já está até respondendo aqui a mensagem, já. Eu ouço aqui sua mensagem, viu, Serpa? Mas obrigada aí pela atenção, tá? E pronto, então já tá divulgada aqui a informação, certo? Olha, tem também uma moradora aqui de Ilhéus fazendo a seguinte reclamação. Boa tarde, Kátia e Marcos, tudo bem? Passando aqui rapidinho para fazer um relato, onde foi visto aqui na Avenida Litorânea Norte, no Malhado, né, aqui em Ilhéus, um homem que apareceu nas proximidades da quadra, próximo ali ao hotel Barra Vento, né? Ele tá usando uma mochila. Ela disse que uma moça estava fazendo caminhada e malhando quando percebeu ele andando em direção dela, perseguindo. Quando ela prestou atenção, ele estava abrindo a mochila e retirou de dentro uma seringa. Olha que loucura. Isso mesmo. Por sorte dela, o irmão, né? O irmão dessa pessoa que tá me informando aqui estava na varanda da casa, ouviu os gritos e correu para ver o que estava acontecendo. Ela gritou pedindo socorro. O irmão desta pessoa que enviou a mensagem disse que abriu o portão e acabou socorrendo ela. Ainda foi visto o cara na esquina da rua. Ele chegou a ver, né, esse cara na esquina da rua, ali próximo ao hotel Barra Vento. Olha, muito cuidado, viu? Tanto homens, mulheres, quem estiver circulando aí nesta área. Ela disse que é uma situação perigosa, né? Ele saiu, foi embora, tipo, ignorou as pessoas. E aí ela tá informando isso. Então, gente, a pessoa que tá me informando aqui eu conheço. Então, não é uma fake news isso aqui. Então, muito cuidado você circulando aí no Malhado, na Avenida Litorânea Norte, mas em qualquer lugar da cidade, qualquer ponto, né? Sim, porque hoje em dia, infelizmente, tem pessoas, posso dizer assim, desequilibradas, né? Em qualquer local. Eu não posso dizer que o cara é um bandido, porque eu não tenho essa confirmação. Mas tá aí essa denúncia aqui de uma moradora, tá? Do Malhado. 12 horas e 38 minutos. Mudando de assunto, nós vamos começar aqui a nossa entrevista do dia. O nosso entrevistado já está aqui conosco, é o Ícaro Bruno. Nós vamos falar sobre o congresso da Igreja Madureira Jovem, Assembleia Madureira Jovem, tá? E esse congresso vai ocorrer aqui em Ilhéus, no Centro de Convenções, entre os dias 19 e 21 de agosto. Não é isso, Ícaro Bruno? Muito obrigada pela participação aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde para você.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Gabriela FM. Obrigada aí pelo espaço, pelo apoio ao nosso evento.
Claro, né? De interesse aqui de toda a população. Um evento muito bacana. Então, Ícaro, explica para nós esse congresso que acontece 19 a 21 de agosto. Quem vai poder participar? Como é que as pessoas vão poder ter acesso para participar desse evento no Centro de Convenções?
Pronto. Nosso congresso, apesar de ser um congresso de jovens, a gente fala que não é um congresso para jovens.
Só para jovens,
exatamente. Então está aberto a toda a população. Jovens, senhores, senhoras, adultos, adolescentes, crianças, casados, solteiros, noiva, enfim, toda a classe da população está convidada para o nosso congresso.
Então, a gente pode dizer que é para jovens de diferentes faixas etárias, de idade.
Até porque tem o espírito de jovem, né? Não está na idade, mas a alma tem muitos aí de jovem.
Com certeza. E é a primeira vez que vai ter esse congresso?
Isso, é a primeira vez que a gente está realizando congresso dessa magnitude, né? Então, nosso congresso vai ser no Centro de Convenções. Já iremos começar nessa sexta agora. Então, sexta, sábado e domingo. Tá na porta, pertinho. Então, nós estamos aqui convidando todo mundo. A gente não tá cobrando ingresso. Então, assim, é uma oportunidade, né, que o público de Ilhéus está tendo, gente. Porque eventos dessa similaridade são cobrados ingressos, passaportes. É. E a nossa entrada é apenas 1 quilo de alimento que nós estaremos doando para duas instituições de Ilhéus.
Opa!
A PAI, aqui, já deixa um abraço para a Vitória Penalva, que é nossa parceira também.
Bacana.
E para o Abrigo Renascer, lá com a Adriana, que é a coordenadora.
Que legal. Então, quem quiser participar do congresso, acompanhar toda a programação, que a gente ainda vai divulgar aqui qual é a programação, quem vai cantar lá, basta levar 1 quilo de alimentos, né? Entregar na entrada e vai poder participar.
E pronto, exatamente. E se você que puder, leve mais de 1 quilo, né? Porque você estará sendo abençoado nesse congresso e terá a oportunidade de abençoar outras vidas também, né?
Vamos falar um pouquinho da programação? Vão, como é 19, 20 e 21 de agosto, 3 dias. São 3 dias com diversas atrações aí, gospel, né?
Isso.
Que vão levar, claro, muita animação.
Amém.
E a palavra de Deus, né? Através aí das músicas,
sim,
né, Ícaro?
Sim. Então, nosso congresso a gente terá participações a nível nacional. Então, a gente vai ter a honra de receber o pastor Gilmar Fiuza. Ele é um pastor bastante conhecido de São Paulo. Ele prega, inclusive, em diversos países fora do Brasil. Ele vai estar conosco no sábado. A gente vai ter o pastor Albert Ferreira, que é um pastor do Rio de Janeiro. Ele prega também nos maiores congressos evangélicos do Brasil. Aí a gente vai estar com ele na sexta, que será a nossa abertura. E a gente vai ter no encerramento o presbítero Sérgio Nogueira, que é um presbítero aqui de Riachão do Jacuípe, aqui da nossa Bahia. A gente vai ter também no louvor a cantora Vitória Souza, que é uma cantora assim, bastante conhecida, ela é da Toda Music. A Toda Music hoje é uma das maiores gravadoras gospel do Brasil. Nossa. Inclusive é a mesma gravadora de Jessé Aguiar, que foi falado há pouco do evento de Itabuna. Então eles são colegas de gravadora.
Tem aqui a cantora Cleide.
Cleide, que é de Itabuna.
Olha, não
Isso. A cantora Savana, que é daqui de Ilhéus. E o pastor Isaac Valverde, como pastor também, assim, bastante conhecido aqui, abençoado de Ilhéus, está nos maiores eventos aqui evangélicos.
Achei bacana, Marcos, que vão ter aí, né, cantores daqui da região, o pastor também de outra cidade aqui do estado, além das atrações nacionais.
É, né? Verdade, né? E pedir ao Ícaro para explicar essa frase que tem, inclusive, na camiseta
isso.
dele. Quem já foi comprado não se vende.
Exatamente.
Espera aí, vamos repetir, Marcos, você com essa voz forte, repete essa frase aí para nós.
É quem já foi comprado não se vende.
Exatamente.
É um versículo bíblico, né?
Não tenho a voz do Marcos, não, mas vamos lá explicar. É uma passagem, um recorte que a gente fez do livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, onde o apóstolo Paulo ele nos diz que nós somos comprados por um preço alto. Que preço é esse? O sangue de Jesus derramado lá na cruz. Uhum. Então a gente vem declarar nesse congresso que nós somos comprados por Cristo e nós não vendemos. Então nós não vendemos os nossos valores, nós não vendemos os nossos princípios, amém, nós não vendemos a nossa santidade, a nossa comunhão com Cristo, e a juventude de Ilhéus está aí para declarar esse tema forte do nosso congresso.
Que realmente,
tem, viu? Tem as compras maléficas, né? Que aí a pessoa que se vende dessa forma e se vende várias vezes, né?
Exatamente.
Aproveitar que nós estamos no ano eleitoral, né? Não venda o seu voto.
Também, né? Super importante. É exercer com a cidadania, né? Nosso direito, nossa oportunidade de eleger os nossos representantes. Então, escolher com consciência, né, com dignidade, não vendendo o seu voto, né, fazendo alusão ao nosso tema, porque depois você pode se arrepender, não tem como voltar atrás.
Eu concordo, viu, plenamente. Então, a primeira vez, gente, esse congresso aqui da Igreja Assembleia Madureira Jovem. Onde fica a Igreja Assembleia Madureira Jovem?
Então, a nossa sede ela fica na Avenida Lotus, no Nelson Costa, e nós temos 13 congregações aqui espalhadas nos bairros. Então, sim, todas 13? As 13 congregações.
Olha que bacana.
Tem no Teotônio Vilela, a gente tem aqui no Banco da Vitória, a gente tem duas, uma aqui inclusive abaixo aqui da rádio.
Pertinho.
Isso. A gente tem na Barra, tem Campinhos, a gente tem no Joia do Atlântico, então 13 congregações, nossa sede fica na Avenida Lotus. Todos estão convidados também para participar dos nossos cultos.
E o nome da igreja é Assembleia Madureira Jovem. Não. É para jovens de diversos... Não é isso? Ou não?
Assembleia de Deus Madureira. Pronto. Jovem peraí, é o nosso peraí. Evento.
Assembleia de Deus Madureira. Isso. Aí eu queria tirar essa dúvida com ele, se tinha também o jovem na frente, que eu falei assim, peraí, Ícaro, continua também sendo espaço para todos os jovens de faixas etárias, né?
Exatamente.
Porque a igreja está sempre de portas abertas
para
todos.
Inclusive, deixar claro que apesar de ser um evento evangélico, nós não limitamos religião. Então, isso, você que é católico, você que é espírita, você que é umbandista, outras religiões de matrizes africanas, enfim, todo mundo está convidado para o nosso evento.
Olha, Marcos, isso é muito importante, né? Respeitar as religiões, né? Eu sempre deixo claro isso aqui, eu sou católica, mas eu abro a gente abre espaço aqui, sim, para a participação de todas as religiões, né? Porque cada um tem a sua religião, a gente tem que sim respeitar a intolerância religiosa, isso, que é inaceitável, né, Ícaro? Então, parabéns por essa iniciativa, por já abrir espaço para as pessoas de todas as religiões. Então, eu peço para você convidar aí a todos para participar desse evento.
Todas as religiões e todas as idades, que a alma não tem idade, né?
Exatamente.
Marcos, por exemplo, é um vovô jovem, né, Marcos? Como diz Renatinho, vovô garoto.
Eu, apesar de ter 31, já tenho um filho de 8, mas tenho a carinha de menino, eu me considero jovem ainda. Então, eu me junto no meio da galera lá e vou no barco com eles.
Que bacana, viu?
Então, vocês estão todos convidados. Começa nessa sexta-feira, no Centro de Convenções. Na sexta, nós iremos iniciar às 19 horas. Nosso evento, mais uma vez, é gratuito, apenas um quilo de alimento. Então, além de você estar indo abençoado, você também vai abençoar outras vidas.
Verdade.
E com certeza você sairá de uma forma diferente que você entrou, porque Deus tem uma palavra para você, Deus tem algo novo para a sua vida. E convide todo mundo, amigo, colega, vizinho, família, faça a sua caravana que nós estaremos lá para te receber de braços abertos.
Bacana, né? Você falou da caravana aí, ou seja, você que está nos ouvindo de outra cidade, pode vir participar.
Sim, inclusive a gente vai ter caravana já confirmada de Itabuna, de Tapetinga, de Itacaré, de outras denominações, não só da nossa igreja,
tá
mas
vendo?
De outras igrejas também. Então vai ser um encontro assim top, e você que está procurando um evento aí para o seu final de semana, você já encontrou, viu?
É isso.
Congresso
mesmo.
Madureira Jovem.
Só vou pedir você para repetir, porque quem pegou agora a entrevista ao meio, gente, não paga ingresso, a entrada é apenas um quilo de alimento. E esse quilo, cada quilo de alimento desse vai ser doado para quais instituições?
Para a PAI, aqui de Ilhéus, e para o Abrigo Renascer. Então são as nossas duas instituições definidas para a gente estar repassando tudo que a gente for arrecadado.
Inclusive, Ícaro, quando tiver já a quantidade de alimentos, pode passar para a gente, né, quanto de alimentos vocês arrecadaram, quanto foi para cada instituição, que a gente divulga aqui.
Pronto.
Também.
Pronto. E aproveitando, sigam a nossa rede social no Instagram, MJIlhéus. Então, no dia que a gente for entregar também, a gente vai registrar, fazer um vídeo, fotografar toda essa doação aí dos alimentos.
Que bacana, parabéns, viu? Desejo muito sucesso nesse evento. Então tá todo mundo convidado para o Congresso Madureira Jovem Ilhéus, no Centro de Convenções, neste fim de semana, dia 19, 20 e 21 de agosto. 3 dias, gente, gratuito, basta levar 1 quilo de alimento, entrega na entrada e você vai poder curtir aí shows maravilhosos de diversos cantores, né, pastores também pregando a palavra de Deus. Ícaro, parabéns a você. Obrigado. E todos os organizadores do evento, viu? Realmente desejamos sucesso.
Obrigado.
Abraço, Ícaro, sucesso.
Abraço, Deus abençoe. Amém.
12 horas e 49 minutinhos, vamos aqui de mais informação aqui para os nossos ouvintes. Ô Marcos, infelizmente um incêndio que atinge extensa área de vegetação na região serrana de Barreiras chega ao terceiro dia, né? Bombeiros atuam no local já?
Já, os trabalhos dos bombeiros para debelar o incêndio que atinge uma extensa área de vegetação na localidade conhecida como Prainha, na região serrana de Barreiras, no oeste do estado, chegou aí ao terceiro dia na quarta-feira, nesta quarta. De acordo com informações da Secretaria de Meio Ambiente de Barreiras, o fogo tem se aproximado da região da Chapada Diamantina. Uma equipe do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, deixou Salvador e foi até o local. Uma equipe do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, Previfogo, 12 brigadistas e agente do Corpo de Bombeiros trabalham no combate às chamas. Ainda segundo a Secretaria de Meio Ambiente, a Coordenação Geral de Brigadas também avalia o incêndio. O combate foi feito até a 0 hora de ontem, mas foi reiniciado na manhã desta quarta-feira. O local é de difícil acesso. De acordo com a assessoria dos bombeiros de Barreiras, o fogo continua extenso e 10 bombeiros foram colocados para reforçar a equipe dos bombeiros florestais. No total, são 26 bombeiros no combate a esse incêndio. Ainda de acordo com os bombeiros, só após a finalização do combate é que será possível saber o total da área atingida. Caso seja necessário, os bombeiros vão pedir reforço de aeronaves nesta quarta-feira para Salvador, pois Barreiras não possui esse equipamento, Cátia.
Pronto, então tá aí, né, gente? Infelizmente, né, esse tipo de incêndio aí ocorrendo nesta área ali em Barreiras. 12 horas e 51 minutos, 12h51, agora sim eu vou divulgar aqui para vocês mais detalhes desta operação, tá? Da Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal e o Ministério Público Federal, né, que prendeu aí 2 servidores no âmbito da Operação Artemis. O objetivo é desarticular uma organização criminosa composta por agentes públicos e empresários acusados de crimes como corrupção, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O bando agia também no exterior. Policiais federais cumprem 31 mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro em residências, empresas e escritórios vinculados à organização criminosa. Além das prisões e buscas realizadas, foram sequestrados bens e valores que ultrapassam um montante de 30 milhões de reais. Os mandados são cumpridos na capital carioca, né, no Rio de Janeiro, e também em Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro, em Santos e São Vicente, São Paulo, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Vitória, capital do Espírito Santo, e também em Maceió, capital de Alagoas. A investigação teve início em 2020 a partir da comunicação feita pela Receita Federal à Polícia Federal, após ações corretivas coordenadas pelo Fisco no porto de Itaguaí, quando foram detectadas condutas suspeitas de servidores e agentes externos. Devido à convergência dos investigados, a Operação Artemis está sendo deflagrada simultaneamente com a Operação Efeito Cascata em São Paulo, e ambas contaram com a participação de mais de 150 policiais federais por todo o país. Que coisa, hein, Marcos Bezerra?
Verdade.
Então vamos acionar ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto, que chega aí com mais informações do setor policial para nós.
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua aqui ligado na Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, que já está reabastecida de notícia de polícia. E você, a partir de agora, é o meu convidado para embarcar e viajar comigo pelos 4 cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos, então, começar o nosso giro policial no extremo sul baiano. A Operação Força Total, vulgo Bochecha. Que aconteceu com ele, saiba agora. A intervenção policial aconteceu na manhã de ontem, terça-feira, na cidade de Caravela, do extremo sul baiano, quando policiais militares da CIP Mata Atlântica, CAEMA, durante a Operação Força Total 6, estavam em rondas ostensivas na cidade de Caravelas, os militares receberam a denúncia de populares sobre um indivíduo conhecido por Bochecha, que estaria vendendo drogas e ostentando arma de fogo na região da Feira Livre. Os policiais militares realizaram o deslocamento para averiguação e, ao aproximar do local informado, foi visualizado o indivíduo que tentou evadir-se com a aproximação dos militares. Foi feito um cerco e, ao se aproximar do suspeito, este sacou uma arma de fogo e o que é que ele fez? Deu pipoco contra os popós. Houve o revide este necessário para preservação da integridade física da guarnição, e o indivíduo adentrou em um beco residencial, vindo a cair em seguida. Na sequência, o suspeito foi desarmado e prestado imediato socorro ao Hospital Municipal de Caravelas, onde foi atestado o óbito pelo médico plantonista. O resistente Valentão Maciel Farias Rocha, 33 anos, vulgo Bochecha, estava de posse de um revólver calibre 32 e uma sacola contendo drogas. Maciel possuía passagens na polícia por tráfico, porte ilegal de arma de fogo e ainda 2 homicídios. Um inquérito policial militar será instaurado pelo setor correcional da Polícia Militar para apurar a ocorrência, e Maciel já está alojado no Instituto Médico Legal. Ainda no extremo sul da Bahia, aconteceu uma prisão na cidade de Caravelas. Segundo informações, o delegado titular Marco Antônio Neves e sua equipe do Serviço de Investigação, após terem informações que uma adolescente de 12 anos de idade estava sendo vítima de abusos sexuais, foram a campo investigar. De posse das informações, os investigadores, então, estiveram no local e comprovaram a veracidade do fato, encontrando a criança na companhia de um suspeito de 47 anos de idade. Momento em que a criança tentou impedir a condução do seu namorado, abraçando-o e falando aos policiais para não levar o seu amor. Ela disse: "Não leve meu amor." Os investigadores solicitaram que os dois acompanhassem a equipe da Delegacia Territorial de Caravelas, onde o acusado foi identificado, seu Valdemir Sinfrônio dos Santos. Vou repetir. Ele foi identificado como sendo Valdemir Sinfrônio dos Santos, de 47 anos de idade. O homem foi conduzido e apresentado na unidade prisional e ele confessou seu relacionamento com a criança de 12 anos de idade há cerca de 3 meses. Após a oitiva, o delegado Marco Antônio Neves flagranteou Valdemir Sinfrônio dos Santos pelo crime de estupro de vulnerável, enquadrado no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro. Ainda no extremo sul da Bahia, a polícia de Itamaraju, a Polícia Civil de Itamaraju, com a participação da Polícia Militar da 43ª CIPM, chegaram ao suposto autor de um homicídio que teve como vítima Maria da Ajuda de Oliveira Santos, de 48 anos de idade, fato ocorrido no dia 13 de agosto no residencial Italage, na cidade de Itamaraju. De acordo com as informações, Joel Correia de Oliveira, 22 anos, morador também em Itamaraju, no ato de seu interrogatório, foi confrontado com os elementos de informação produzidos pela Polícia Civil no ato da investigação criminal e confessou ser o autor do referido homicídio, ou no caso do referido feminicídio. O suposto autor esclareceu para os investigadores e, na presença da autoridade policial, o delegado Gilvan de Meireles Prates, com riqueza de detalhes de como ceifou a vida de Maria da Ajuda de Oliveira Santos. Munido das provas coletadas e com a confissão da autoria do crime, o delegado titular, Gilvandi Meirelles, representou pela prisão preventiva do acusado. Recôncavo Baiano agora, sua viatura virtual desembarca em Valença. Foi encontrado no interior de uma embarcação, no bairro do Tento, após a igreja de São Pedro, em Valença, um jovem que estava desaparecido e ele foi encontrado sem vida. O corpo do jovem que estava desaparecido, identificado por João Vitor Coutinho Silveira, 18 anos, era morador do referido bairro. Morto por disparos de arma de fogo na cabeça, João Vitor foi conduzido para o Instituto Médico Legal de Valença para ser necropsiado. A autoria e a motivação são desconhecidas pela polícia, que está investigando este crime através da Delegacia Territorial de Valença. Olha, já em nossa grande Bahia, foi identificado o motorista da carreta que morreu carbonizado, vítima de um acidente. O fato foi o seguinte: uma carreta que estava carregada de cimento saiu da pista, tombou e foi consumida pelo fogo no início da tarde de ontem, terça-feira, na BA-421, a cerca de 5 quilômetros de Mundo Novo, sentido Piritiba, na região da Chapada Diamantina. Moradores que presenciaram o acidente não encontraram o motorista e outras pessoas que estivessem no carro. Posteriormente, houve a informação que tinha apenas o condutor do veículo e que morreu carbonizado. O motorista foi identificado como Jadson Pires Araújo. Ele dirigia a Scania para o grupo Itamar Ferragens, com sede em São José do Jacuípe, no território da Bacia do Jacuípe. Inclusive, a própria empresa divulgou uma nota de pesar, lamentando este sinistro ocorrido com seu motorista perdendo a vida carbonizado em mais um acidente violento de trânsito nas rodovias de nossa Bahia. Muito bem, Marcos e Kátia, retornaremos amanhã a bordo de sua viatura virtual aqui da Gabriela FM, no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você, tá? Até a edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia. Deixa eu mandar aqui uns abraços aqui para os nossos ouvintes. Acompanhando o JMD, um abraço para Miss Marques Souza de Trindade, Rosana Nascimento, ligadinha sempre no Jornal do Meio-Dia. Um beijo para você, Rosana, para sua mamãe Aida, tá? Cadê outra pessoa aqui? Vanesca Lima. Um beijo para Sene Ferreira, do SESC Senat, lá de Itabuna. Obrigada, viu, Sene, pela audiência sempre. Eduarda de Jesus, Luiz Cláudio, todo mundo ligado no Jornal do Meio Dia. Muito obrigada mesmo pela audiência, tá? Olha, deixa eu divulgar aqui pra vocês que ontem, dia 16, teve a Assembleia Geral Ordinária, né? De eleição aí da Câmara de Dirigentes Logísticos de Ilhéus, que é a CDL. E a chapa Muda CDL 2022, que ganhou aí, então, segue na direção aí da CDL de Ilhéus a seguinte diretoria executiva: presidente da CDL Anselmo Miguel Clemente, vice-presidente da CDL Ilhéus Rodrigo Oliveira, diretor financeiro Daniel Melo Mascarenhas, diretor secretário Tiago Braga. Tiagão, um abraço para você, meu amigo. Diretor da SPC Alexandre Estroligo, né? Diretor de eventos e relações públicas Daiane Clemente. Aí tem o Conselho Fiscal Efetivo com Alenoilton Rocha, Rafael Pereira, Walter Júnior. Suplentes, Rafaela Comim, Paulo Calazans e Trajano Júnior. Então, é uma diretoria composta aí por empresários dedicados e comprometidos com o comércio, que conta com diferentes competências dos que compõem a chapa. Cada um traz com sua experiência profissional, uma rede de colaboração, que tem como objetivo manter a entidade, né, a CDL, sempre viva, atuante, crescente e fortalecida no propósito assina aqui a nota, a direção da Câmara de Dirigentes Logistas de Ilhéus, CDL. Um abraço para você, Rodrigo, da CDL de Ilhéus. Olha, ele tá em São Paulo fazendo compras já para o Natal. Por falar nisso, meu Rodrigo é da Zoom Casa Decor. Eu vou divulgar logo aqui para vocês, tá? A última ganhadora dessa temporada, uhum, porque hoje é o último, viu, gente? Sorteio do rolo de papel de parede da Zoom Casa, Zoom Casa Decor. Então, essa temporada de sorteio da Zoom a gente encerra aqui. Então, a felizada é a Thaís Souza dos Santos. Atenção, Thaís Souza dos Santos, você ganhou hoje, dia 17 de agosto, esse presente aí da Zoom Casa Decor, que é um rolo de papel de parede.
O último rolo dessa temporada.
Dessa temporada. Então você já pode ir na Zoom Casa Decor, que fica na Rua Visconde de Mauá, mais conhecida como Rua da Linha, ali próximo à Receita Federal. Leva aí um documento de identificação e você vai poder retirar o seu rolo de papel de parede. E aí, quando o senhor Rodrigo liberar mais sorteios, né, seu Rodrigo? A gente volta com outra temporada de sorteios aqui da Zoom Casa Decor no Jornal do Meio Dia. Um abraço, Rodrigo. Obrigada pela parceria. Obrigada por presentear os nossos ouvintes. Um abraço a toda a equipe da Zoom Casa Decor. Mas, você que nunca ganhou nada aqui no Jornal do Meio Dia, toda sexta-feira tem sorteio do Vale Compras de valor de R$100 da Super Rua da Ilhéus, que é um parceiraço nosso, patrocinador aqui do Jornal do Meio Dia. Agradeço desde já e agradeço novamente. Vamos sempre agradecer a ele, ao Thiago Braga, que é da Supermoda, da direção da Supermoda Ilhéus. São duas lojas, né? Então, você que nunca ganhou nada, vai enviando seu nome aí toda sexta-feira a partir do meio-dia, né, Marcos?
Isso aí.
E aí, Marcos faz o sorteio e a gente divulga quem ganhou, tá bom? Bem, vamos de mais informação ou tem mensagens de ouvinte para divulgar? O que que tem aí?
Tem mensagem,
rapidinho,
sim.
Dá tempo de divulgar aqui.
Tem mensagem de áudio, inclusive.
Vamos lá.
Vamos lá.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Eu sou Luz daqui da rua Saturnino Cardoso e estou passando esse áudio para agradecer a vocês aí, que eu ligava sempre aí pedindo para que viesse consertar o esgoto aqui da rua Saturnino Cardoso, que fica ao lado da Igreja Católica Santa Terezinha. Então, serviço esse que foi feito, graças a Deus, é vocês aí, viu? O meu muito obrigado a vocês pela força que vocês nos deram. Agora eu quero pedir que a pessoa que é de direito, que pinte uma faixa do pedestre aqui na rua, na via principal, porque está um perigo constante. Já foram atropeladas várias pessoas aqui, nessa avenida aqui. Então, muita criança atravessando para o Paulo Américo, ali para o vovô Isaac. Então, está um perigo constante. Eu gostaria que a pessoa que é responsável por essa parte aí, que pintasse a faixa do pedestre, por favor. Muito obrigada, boa tarde aí vocês.
Boa tarde, minha linda. Valeu, que bom, ficamos felizes em saber, né? Depois ela reclamou bastante, outros moradores também reclamaram aqui no Jornal do Meio Dia sobre esse esgoto estourado ali na próxima Igreja Santa Terezinha, na Avenida Esperança. Graças a Deus resolveram o problema, aleluia! Depois de muitos meses. E aí a gente pede a Sutran para verificar aí esse local, né, próximo também à igreja aí. Que
no Malhado, segundo, próximo ao Parque Infantil.
E segundo essa moradora, precisa de uma faixa de pedestre, isso, né? Então tem que verificar lá e providenciar essa faixa. Mais alguma coisa?
Tem. Boa tarde, Kátia, Marcos. Olha, aqui no Retiro, a monitora escolar está sem receber salário há 3 meses. Nossa. Alô, Seduc, necessitamos do trabalho da monitora Aline, né? Paga os funcionários aí. E vocês que estão à frente, ela já foi na Secretaria de Educação, só mandaram aguardar. A mulher está trabalhando porque está precisando, né? Claro.
Você encaminha essa mensagem para mim, por favor, Marcos, que eu vou arquivar ela aqui, porque chega um momento que a gente apaga as mensagens ali. Sabe por quê? Porque eu espero, né, que essa... Como é o nome? Qual é a função dela?
É monitora escolar.
Essa monitora escolar da comunidade... Repete para mim.
Lá do Retiro.
Pronto. Que essa monitora escolar, né, da comunidade ali do Retiro em Deus, realmente receba, tá, esses salários dela aí. Agora, eu espero que não aconteça perseguição, porque quando a gente recebe esse tipo de mensagem aqui, as pessoas, em vez de resolver o problema do profissional, né, prefeito de Ilhéus, acaba tendo perseguição. Então, atenção, viu, dona senhora secretária de Educação de Ilhéus, vamos pagar aí o salário atrasado, tá, da monitora escolar. São 3 meses de salário atrasado, tá bom? A monitora Aline está com salários atrasados, funcionários já procuraram a secretaria, né? Ela já procurou a secretaria de educação, só manda aguardar. Aí eu pergunto à senhora secretária de educação de Ilhéus, como é o nome dela, gente? Eliane? Acho que é Eliane, né? Se eu estiver errada, me corrijam, por favor. Senhora secretária, por que que o salário de uma monitora escolar está atrasado? Todos os repasses da educação são feitos para a pasta todo mês. Agora, atrasar um salário de uma monitora escolar com uma função tão importante numa escola. A mesma coisa acontece com os estagiários, né? Que estavam enviando mensagem para a gente. Eu quero saber dos estagiários da educação se também já receberam, né? Que estava tudo atrasado também. Então, responde para nós, manda mensagem para nós, certo? Que aí nós vamos divulgar aqui. Olha, os moradores do condomínio Moradas do Bosque já estão até enviando aqui imagens desse carro que está abandonado na subida da ladeira do condomínio. É um carro preto, modelo Corolla. É isso mesmo, gente? Modelo Corolla, né? Eu não vou falar o nome do carro, mas da marca Toyota, um carro preto da marca Toyota, placa de Ilhéus, NTP 9620. Atenção, Polícia Militar, Sutran, quem for de responsabilidade. Os moradores estão achando estranho esse carro abandonado lá desde as primeiras horas do dia e estacionado de uma forma também que não é normal, não é comum, né? Então já passei para Sutran. Então os moradores aí, se puder, né, informar novamente a Polícia Militar, então, para alguém resolver isso aí, verificar, né? Porque pode ter sido, por uma casa, pode ser um carro que fruto de roubo e abandonaram, né? Uhum. Enfim. Bem, vamos para mais informações, Marcos Bezerra, porque já a gente tem que, já estourou o tempo aqui. Por favor, Marcos, traz informações aí sobre o FIES. MEC publica lista de pré-selecionados para vagas do FIES no segundo semestre.
O Ministério da Educação liberou para consulta o resultado da lista de pré-selecionados para o segundo semestre do Fundo de Financiamento Estudantil FIES, no portal Acesso Único. Os candidatos às vagas deverão fazer a complementação das informações das inscrições entre hoje até sexta-feira, dia 19. Neste ano, foram ofertadas 110.925 vagas para o FIES. Todos os não pré-selecionados na chamada única serão automaticamente incluídos na lista de espera. Cabe ao candidato acompanhar na página do FIES sua eventual pré-seleção durante as convocações por meio da lista de espera, que serão realizadas no período de 22 de agosto a 22 de setembro. Após a etapa de complementação da inscrição, é necessária a validação das informações declaradas no ato da inscrição. O prazo para validação é de até 5 dias úteis após a data da complementação da inscrição realizada na página do FIES no portal Acesso Único. O procedimento de validar as informações deve ser realizado diretamente na instituição de ensino superior para a qual o candidato tenha sido pré-selecionado. Cabe à instituição de ensino informar ao estudante sobre o meio a ser utilizado para o recebimento da documentação exigida, se em formato físico ou digital. O FIES é um programa do Ministério da Educação, instituído pela Lei 10.260 de 2001, cujo objetivo é conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC e ofertados por instituições de educação superior não gratuitas aderentes ao programa.
Tá aí, né? Bem, a última notícia é que o Ministério da Economia decidiu que vai publicar ainda esta semana um novo decreto que reduz em 35% o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Será a terceira tentativa de reduzir o tributo federal. Os dois primeiros atos foram anulados em abril e junho em razão de decisões proferidas pelo ministro Alexandre de Moraes, para variar, do STF, Supremo Tribunal Federal, em ações ajuizadas pela oposição. O magistrado entende que a medida afeta a competitividade da Zona Franca de Manaus e, com isso, a redução não poderia ser aplicada aos produtos que são produzidos na região. Recentemente, né, o ministro Paulo Guedes, da Economia, voltou a defender o fim do IPI. Ele alega que o imposto é danoso para a indústria brasileira e disse: estamos comprometidos a acabar com os impostos que acabam com a capacidade produtiva do país. Nossa ideia é acabar com o IPI. ele desindustrializou o Brasil. Baixamos mais 35%, se continuarmos, vamos baixar a zero. É, para a gente fazer uns comprites aí, né, Marcos? Ajuda bastante.
É uma boa.
É uma boa. Bem, gente, estouramos o tempo, temos que finalizar aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos uma ótima tarde, a você também, Marcos. Ótima tarde, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. E UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.